Vamos conversar agora com a doutora Antônia Maria Ramos Franco sobre sua tese de doutorado intitulada Caracterização Biológica e Molecular de Parasitas do Gênero Endotrypanum. Doutora Antônia, o que são parasitas do gênero Endotrypanum?
Existe dentro dos protozoários, né, que são os seres unicelulares, algumas famílias, e dentro dessas famílias, desses protozoários, algumas delas causam doença humana, como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que é causador do mal de Chagas, como o do gênero Leishmania, que são os causadores das vários tipos de leishmanioses que ocorrem em grande proporção no Brasil. Dentre essas famílias, uma outra família também existe, como é a chamada do gênero Trypanosomatidia, né? Como é, então, um gênero dentro dessa família, além do gênero Leishmania, Trypanosoma, entre outros, um gênero chamado Endotrypanum. Esse gênero, ele tem uma importância por ser o único parasita dentro desta família Trypanosomatidae, que é encontrado apenas, unicamente, em mamíferos, que são as preguiças, edentatas, ou melhor, os desdentados. As preguiças albergam este parasita que infecta principalmente as suas hemácias, ou seja, esse parasita, esse protozoário, ele pode ser encontrado parasitando as hemácias das preguiças. Não se sabe até hoje, na verdade, o que, que esse parasita faz, se faz mal à preguiça ou não, não se sabe. Mas ele é extremamente importante porque, como ele é da família Trypanosomatidae, é um protozoário que tem como primos, né, eu diria primos, vários outros gêneros que têm uma importância na saúde pública, é de interesse se conhecer a proximidade que ele tem frente a esses outros parasitas, né, como as leishmanias, os trypanosomas, principalmente para conhecer um pouco a sua história evolutiva, né, quem provavelmente possa ter dado origem a um ou a outro, assim como conhecer um pouco melhor a respeito do ciclo evolutivo deste protozoário nas preguiças. Então, esse é o gênero Endotrypanum que ainda, apesar de ter sido descoberto em 1908 por dois pesquisadores chamados Mesnil e Brimont, ainda hoje não se conhece a respeito do seu ciclo evolutivo nas preguiças, apesar de existirem várias discussões quanto a eles estarem bem próximos dos parasitas que causam a leishmaniose, como as que seriam do gênero Leishmania. Ainda é bastante discutido isso, mas existem vários indícios da sua proximidade, né, evolutiva. Então, é muito importante conhecermos um pouco mais a respeito da história, não só evolutiva, mas o que ele causa às preguiças, como um importante elo dentro dessa família.
Qual a importância da caracterização biológica e molecular deste parasita?
É claro que nós sabemos que a gente precisa dar nomes às coisas, né? Nós, como próprio ser humano, nós temos nomes. Então, para isso, muitos dos organismos, né, eles também têm seus nomes, né? Então, para isso é dado o nome de espécie. Então, apesar da descrição em 1908, por Mesnil e Brimont, do gênero Endotrypanum, vários pesquisadores encontraram unicamente dentro desse gênero apenas duas espécies, uma chamada Endotrypanum chaldini e uma outra chamada de Endotrypanum monterogei. Essas duas espécies, elas foram chamadas assim, foi dado nome a elas assim, devido às suas diferenças, né? As diferenças que existem das formas evolutivas do parasita dentro das hemácias das preguiças. Mas então, será que realmente só existiam essas duas formas? Quais são as características desses parasitas? Será que é só a morfologia? Bom, aí existem, para se estudar e para se nomear, ou seja, para se tipar, principalmente organismos como protozoários, né, onde seres unicelulares, às vezes se torna bastante difícil apenas pela morfologia a gente chegar e falar, olha, esse é fulano de tal, esse é ciclano. Então, para isso, torna-se necessário o quê? Se utilizar de informações quanto às características biológicas, sejam o comportamento, a própria morfologia, a sua localização e também outras características, como, por exemplo, as características bioquímicas e moleculares. Então, a gente pode estudar os antígenos na relação, como, por exemplo, a detecção utilizando anticorpos monoclonais, como, por exemplo, uma análise bioquímica utilizando eletroforese de enzimas, como, por exemplo, testes moleculares, né? E também as diversas metodologias que podem ser utilizadas para se chegar a dar um nome, principalmente a esses organismos que são tão complicados que seriam os protozoários. Dessa forma, Então, nesse trabalho, foram usadas várias metodologias, sejam elas biológicas, como é um parasita que é transmitido às preguiças também por um inseto díptera, que é um flebotomínio, tal qual os flebotomínios que também transmitem as leishmanias ao homem, aos animais. Foi feito, então, um estudo para se conhecer como ele colonizava, como ele se comportava dentro do tubo digestivo do inseto e como ele era, poderia, então, ser transmitido, qual seria as espécies mais suscetíveis. Então, foi realizado um estudo nesse sentido. E isso seria uma parte das características biológicas, como também estudar a morfologia. E as outras características, como a atividade enzimática, como o perfil eletroforese de enzimas, que nos possibilitou, através desse estudo, mostrar que pelo menos 3 grupos de endotrípanos existem, ou seja, que a gente até levantou a possibilidade de existirem 3 espécies e não 2, e também a reatividade utilizando anticorpos monoclonais, sejam eles específicos para endotrípano. Então, é extremamente importante tipar e caracterizar, ou melhor, dar nome às coisas para que a gente possa estudar e trabalhar de uma forma melhor.
Para saber mais sobre este trabalho, entre em contato com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo no www.fsp.usp.br/laudio. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública, com apoio técnico de Amadeu Pardal, jornalista Natália Araújo, secretária Janaína Camargos de Moraes, sob coordenação do professor doutor Paulo Rogério Galo.